Verificando o número regimental dos vereadores e agradecendo a presença de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária realizada hoje, dia 6 de maio de 2024. Quero agradecer a presença dos vereadores, os assessores, o pessoal, o diretor da Rádio São Vicente, o nosso amigo Zé Luiz, o Ronei Bueno, a Catiúcia, a Alzane e demais ouvintes que estão assistindo pela live. Pessoal, antes de iniciar a sessão, é difícil falar aqui no microfone, depois desse, que eu até nem sei direito o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que agora estava olhando e Porto Alegre está cada vez subindo mais e está brigando mais, né? Então, convido os senhores vereadores para nós agradecer a Deus, rezar um Pai Nosso, agradecer por tudo de bom que está acontecendo na nossa vida. Nós estamos numa cidade abençoada. Hoje à tarde, pessoal, eu fui a Jaguari e entrei ali, ó, eu não sei se é Consolata, logo depois da Ponte Seca ali à esquerda, tem mais ou menos uns 50 caminhões de eletrodoméstico, colchões amontoados. Olha, é só indo lá, é uma coisa de guerra. Então a gente está aqui, a gente não sabe o que que nossa cidade no lado aqui, né? Graças a Deus aqui nós temos bem poucas pessoas abrigadas, e a prefeitura trabalhando, o CRAS e todo o povo São Vicente. Então vamos rezar a Deus, agradecer e pedir para Ele que Ele abençoe essa família, que dê o mínimo possível de força para eles iniciar ou reiniciar a sua vida. Mas o importante é a vida, né? Iniciar a vida, que eu digo, a vida financeira, para restabelecer o seu lar. Ontem eu ouvi um pastor falar que tudo que na sua vida é um propósito. Então, temos que agradecer a Deus que Ele tem um propósito para isso, né? Então, convido os senhores vereadores que levante e vão rezar um Pai Nosso. Coloco em discussão a ata da 12ª sessão extraordinária realizada dia 30/4 de 2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da 10ª sessão ordinária. O grande expediente na noite de hoje está a cargo da vereadora Maria Helena Monrudo Castro Vicente, da bancada do PP. A vereadora não vai fazer uso da palavra. O próximo expediente, na próxima sessão, estará a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. No dia de hoje, irão à votação os projetos de lei do Executivo Municipal 44, 47, 48 e 49. Passamos para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 44/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 44/2024. Altera o artigo 16 da Lei Municipal número 5.213, de 2015, criando os cargos de arquiteto, auditor tributário, agente de contratação, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de controle interno, fiscal ambiental, fonoaudiólogo, técnico em informática e da outras providências. Parecer jurídico. Projeto de referência. Projeto de lei número 44/2024, autoria executivo municipal. Relatório. Foi encaminhada assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 44, protocolado em 22 de abril de 2024, de autoria do executivo municipal, que tem por escopo alterar o artigo 16 da Lei Municipal 5.213 de 2015 e criar cargos. Quanto à iniciativa, esta possui base no artigo 57, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Demais, a mais, a intenção é a criação de diversos cargos públicos conforme ao artigo 1º do projeto de lei, arquiteto, auditor tributário, agente de contratação, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de controle interno, fiscal ambiental, fonoaudiólogo e técnico em informática. Nisso, o artigo 2º do projeto de lei traz a nova redação do artigo 16 da Lei nº 5.213, de 2015, consolidando a criação de cargos. Por fim, no que se diz respeito à Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e as vedações no artigo 21, a norma deverá estar publicada até 4 de julho de 2024. Não se percebe, por fim, a atratividade de vedação eleitoral no recorte deste projeto, firme o disposto do artigo 73 da Lei Federal nº 9.504, de 1997. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica do projeto de lei número 44 de 2024, desde que a extinção indicada como compensação estejam aprovadas e planejadas no impacto e este apresente números favoráveis. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 6 de maio de 2024, Marcelo Franco Ergs, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 40/2024, ementa projeto de lei número 44/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei se faz necessário para viabilizar a contratação através de concurso público de alguns cargos exigidos por leis e outros devido à contratação temporária que já existe no município. Conforme a Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 17, para a criação de cargos se faz necessário encaminhamento do impacto orçamentário, o qual está anexado no projeto de lei. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 44/2024. Daniele Butcher Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Parecer número 40, ementa projeto de lei número 44/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que, conforme mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário para regulamentar a lei, com a criação dos cargos inexistentes no quadro de servidores, a fim da abertura de concurso para provimento dos mesmos, conforme o impacto financeiro realizado pelo setor de contabilidade e a informação de que a Lei Municipal 5.815, de 2021, que dispõe sobre o PPA do município, efetivamente contempla nos respectivos programas as ações orçamentárias pelas quais serão suportadas as despesas, bem como é de competência do gestor em tomar as medidas pares que não excedam o limite de pessoal. Essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 44/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco a votação. O vereador concordar com o projeto de lei do Executivo Municipal 044/2024, permaneça como está, e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 044/2024 do Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 047/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 47/2024. autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 monitores de creche e ou casa de passagem para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Parecer jurídico. Referência, projeto de lei número 47, autoria executivo municipal. Relatório, foi encaminhada assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 47, protocolado em 30 de abril de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar monitores de creche para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice que o prefeito exerça autoridade da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme artigo 30, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto. Quanto ao objeto, de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para a admissão de pessoal é a via de concurso público, conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções, como a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. De acordo com a mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei em análise, a contratação dos profissionais se dá em função de uma servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, entrará em licença maternidade e na Secretaria Municipal de Educação, ante a quantidade expressiva das crianças que necessitam de atendimento especial e pela previsão de início do funcionamento da IMEI Pandorga. Entende-se, portanto, viável a contratação emergencial, tendo em vista que obedece às normas constitucionais e locais acerca da matéria. Quanto ao prazo de duração do contrato da contratação temporária, a municipalidade definiu o prazo de 12 meses, sem possibilidade de prorrogação ou até a nomeação através de concurso público para o provimento dos cargos. Logo, o período da contratação temporária possui conformidade com a legislação local. Conclui-se desta forma que o projeto de lei número 47 de 2024 recepciona os requisitos e as condições legais e constitucionais para sua regular tramitação legislativa junto à Câmara Municipal, pelo que entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 47/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 6 de maio de 2024. Marcelo Franco Egles, assessor jurídico. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 41/2024. Ementa projeto de lei número 47/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que, conforme a mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário em razão de uma servidora que entrou em licença e também a previsão de início da creche Pandorga. O referido projeto está de acordo com a exceção prevista no artigo 37 da Constituição Federal, com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 47/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicchinati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 41, ementa projeto de lei número 47/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei tem por objetivo a contratação temporária e emergencial de 4 monitores de creche e ou casa de passagem pelo período de 12 meses sem prorrogação. A dotação orçamentária é própria da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Diante dos fundamentos legais e conforme o parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado nas comissões, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 47/2024. Daniele Butner de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, e João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco votação. O vereador concordar com o projeto de lei do Executivo Municipal 047/2024, permaneça como está. E que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 047/2024 do Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 048/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 48/2024 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 operadores de máquina para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente e da outras providências. Parecer jurídico. Referência ao projeto de lei número 48/2024. Autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 48, protocolado em 30 de abril de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar operadores de máquina para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice que o prefeito exerça a autoria da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto, quanto ao objeto de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via de concurso público, conforme a natureza de cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções como a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. De acordo com a mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei em análise, a contratação dos profissionais se dá em função de que, após a convocação de todos os classificados no concurso público, nenhum candidato demonstrou interesse em tomar posse. Além disso, justifica-se o pleito o fato de haver exoneração de servidor, bem como a aquisição de novas máquinas. Entende-se, portanto, viável a contratação emergencial, tendo em vista que obedece às normas constitucionais e locais acerca da matéria. Quanto ao prazo e duração da contratação temporária, a municipalidade definiu o prazo de 12 meses sem possibilidade de prorrogação ou até a nomeação através de concurso público para o provimento dos cargos. Logo, o período de contratação temporária possui conformidade com a legislação local. Conclui-se desta forma que o projeto de lei número 48/2024 recepciona os requisitos e condições legais e constitucionais para a sua regular tramitação legislativa junto à Câmara Municipal, pelo que se entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 48/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 6 de maio de 2024. Marcelo Franco Ergues, assessor jurídico. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer 42/2024, ementa, projeto de lei número 48/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que, conforme a mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário em razão de que já foram nomeados os classificados do concurso público e foram adquiridos novos maquinários necessitando de profissionais para o cargo. O referido projeto está de acordo com a exceção prevista no artigo 37 da Constituição Federal, com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 48/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer número 42/2024, ementa projeto de lei número 48/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei tem por objetivo contratação temporária emergencial de 3 operadores de máquina, pelo período de 12 meses sem prorrogação. A dotação orçamentária são próprias da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 48/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto de lei do Executivo Municipal 48/2024 permaneça como está. E o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 48/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 049/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei municipal 49/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 auxiliares e consultório dentário, ACD, para atender às necessidades do ESF, Saúde Bucal, junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Referência projeto de lei 49/2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 49, protocolado em 30 de abril de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar auxiliares de consultório dentário para atender às necessidades dos ESFs, Saúde Bucal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º, da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice que o prefeito exerça a autoria da matéria, pois se trata de tema relacionado com um vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme o artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto. Quanto ao objeto, de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via de concurso público conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções que exceções como a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária do excepcional interesse público. De acordo com a mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei em análise, a contratação dos profissionais se dá em função de necessidade de composição de equipe exigida na estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, a qual, caso incompleta, o município não estará apto aos recebimentos dos recursos federais e estaduais. Entende-se, portanto, viável a contratação emergencial, tendo em vista que obedece às normas constitucionais e locais acerca da matéria. Quanto ao prazo de duração da contratação temporária, a municipalidade definiu o prazo de 12 meses, sem possibilidade de prorrogação ou até a nomeação através de concurso público para o provimento dos cargos. Logo, o período da contratação temporária possui conformidade com a legislação local. Conclui-se desta forma que o projeto de lei número 49/2024 excepcional recepciona os requisitos e as condições legais e constitucionais para sua regular tramitação legislativa junto à Câmara Municipal, pelo que se entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 49/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 6 de maio de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 43/2024, ementa projeto de lei número 49/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que, conforme mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário, tendo em vista que o programa do SF não pode funcionar sem a equipe mínima. O referido projeto está de acordo com a exceção prevista no artigo 37 da Constituição Federal, com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 49/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 43/2024, ementa projeto de lei número 49/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei tem por objetivo contratação temporária e emergencial de 3 auxiliares de consultório dentário pelo período de 12 meses sem prorrogação. A dotação orçamentária será através da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 49/2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o projeto de lei 049/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloque em votação. O vereador concordar com o projeto, permaneça como está. Que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 049/2024. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, que é as explicações pessoais. O primeiro, o vereador, para fazer uso da palavra por tempo de 5 minutos, se assim desejar, o vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. O vereador Alex não fará uso da palavra. Segunda vereadora a fazer uso da palavra, se assim desejar, vereadora Daniele Butcher de Oliveira, da bancada do PT. Com a palavra, a vereadora Daniele.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessorias desta casa, os funcionários, quem nos acompanha aqui em sessão, equipe da Rádio São Vicente FM, Solange, e também quem nos acompanha através da Rádio São Vicente e através das redes sociais. Hoje eu teria vários assuntos aqui para tratar sobre a questão ainda da nossa ida à Canela, sobre as cidades educadoras, sobre algumas outras questões que a gente precisa analisar, mas a semana foi tão pesada, eu acho que para todos nós, porque é tanta coisa acontecendo tão perto da gente, porque nós estamos no Rio Grande do Sul, nós somos o Rio Grande do Sul, então tem horas que a gente tem mais que agradecer e entender algumas situações do que solicitar nesse momento. A gente, solicitações que chegam até nós estão sendo repassadas junto à Defesa Civil do município, que tem uma equipe que sabe os caminhos e sabe todos os entraves que são necessários até chegar, né, até cumprir as legislações, até chegar às famílias, tudo isso. E nos últimos dias essa equipe tem trabalhado dia e noite, como se diz, e prestado socorro a quem se faz necessário no nosso município. Eu digo que nós estamos no paraíso frente ao que nós enxergamos nas redes sociais, frente ao que a gente enxerga nos jornais, frente ao que a gente escuta nas rádios. Hoje eu ainda comentava em casa que o rádio virou um meio de informação nos últimos dias, novamente, assim como antigamente, né? Antigamente não se tinha tanta informação e o rádio tinha informação, mas ela não chegava a todos. E hoje é através dos rádios que muitas pessoas estão tendo notícia dos seus familiares, que estão tendo notícia das suas cidades. Então, todo esse trabalho de muita gente, todo o governo, tanto federal quanto estadual, quanto os municípios, se desempenhando e se unindo frente a salvar vidas, né? Nós estamos hoje, é segunda-feira novamente, isso tudo iniciou há uma semana atrás, e hoje ainda a prioridade é salvar vidas, né? Nós ainda temos pessoas esperando alguém chegar para que elas possam ser salvas, né? Ainda temos família esperando notícias. A gente tem conhecidos que esperam notícias de seus familiares. Eu vivi uma situação de uma madrinha minha que estava num trecho depois de Lajeado e ficou vários dias sem comunicação. E a gente sabe o quanto isto é angustiante. Então, eu me coloco no lugar e digo, se fosse a minha mãe, se fosse o meu pai, se fosse um filho meu. Então, hoje eu estou aqui para agradecer a todos que de alguma forma ou de outra estão ajudando. E pedir para muitos, muitos, assim, que infelizmente, desde o final de semana, eu acho que às vezes de ocuparem a cabeça com outra coisa, estão aí disseminando muitas notícias falsas, né? Tem muita gente trabalhando sério, tentando reconstruir, tentando salvar, e tem muita notícia falsa chegando. Então, que cada um coloque a mãozinha na sua consciência e antes de fazer qualquer julgamento, análise, né, faça uma análise da própria vida, faça uma análise se está dentro de uma casa, se tem comida, se tem a cama quentinha, seus filhos estão salvos. Então, eu peço a isso, né, e a compreensão para que tudo isso se encaminhe da melhor forma possível. Tem cidades que vão ter que ser reconstruídas, muitas cidades do Rio Grande do Sul que vão ter que ser reconstruídas. O que está acontecendo aqui não é a primeira vez que aconteceu no Brasil. E hoje, antes de vir para cá, estava ouvindo um noticiário e aí saiu a notícia de que um dos pesquisadores disse que o Brasil está dentro dos 10 países que mais vai sofrer ações climáticas nos próximos anos. Então, talvez isso se torne não digo normal, porque isso não pode ser normal, mas se torne mais seguido. Então, a gente tem que encontrar soluções de prevenções, a gente tem que conscientizar, a gente tem que pensar nas questões ambientais, que sim, a semana passada eu falava com alguns e eu disse assim, isso é pior que uma guerra. porque numa guerra a gente ainda tem a possibilidade de um diálogo. A gente está lidando com outro ser humano do outro lado, né? Com pessoas do outro lado. E a gente acredita que para que ela possa parar, a gente entre num diálogo e num consenso. Só que contra a natureza, ninguém de nós pode ir ali, fechar a torneira e... né? Então, é orações, é fé, cada um dentro de sua crença, ajudando quem, ajudando da forma que pode ajudar. Né? O município tem vários pontos, tem pontos de coletas, é, arrecadação através de Pix, ou Lions Club também. Então, né, de qualquer forma que a gente possa contribuir, e quem precisar de ajuda, né, todos nós estamos à disposição, sempre estivemos, para que a gente possa se ajudar da melhor forma possível. Agradeço a atenção de todos e todas, desejo uma boa semana, é, que ela seja muito melhor que a semana passada, e lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB. Com a palavra, vereador Flamarion.
Meu cordial boa noite ao nosso presidente, demais colegas, assessoras que aqui se encontram, ao pessoal que está na escuta pela nossa rádio comunitária 106 e o pessoal da Life. Bom, pessoal, a gente sabe dos acontecidos aqui em nosso município, não só em nosso município, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Para quem estava acompanhando as notícias todos os dias na RBS, na TV, ou em vários grupos, é de cortar o coração. A gente vê aquelas famílias desabrigadas, desamparadas, naquele momento, que são momentos que às vezes não tem o que se fazer. Tem que agradecer a Deus por estar bem, por não ter nenhuma uma perda familiar, porque é muito complicado a gente ter nossa casinha, seus bens, que foi adquirido com muito suor, e vem, digamos, esse temporal e destrói de um dia para a noite o que foi adquirido. Tenho vários amigos que perderam tudo, em Jaguari principalmente. Um grande amigo nosso perdeu toda a casa dele, toda a bombilha, perdeu o carro. E ele estava tendo força de ajudar as outras famílias que estavam precisando enquanto a casa dele estava debaixo d'água. São pessoas assim que a gente precisa no mundo, pessoas de coração, pessoas que não pensam, que não pensem só em si e na sua família, mas que pensem num todo. É uma situação muito crítica. Também agradecer aquelas pessoas que socorreram, deram amparo, deram a sua casa para essas pessoas atingidas, para ficarem enquanto baixas águas no nosso Rio Grande. E no nosso balneário aqui do Passo do Ombu, a mesma coisa. Sexta-feira estive ali, onde várias pessoas estavam nas casas dos vizinhos, aqui em cima, uma ajudando a outra, um acolhendo o outro. Então, a primeira pessoa que a gente sempre recorre é o vizinho, né, seu João Cassol? Precisou, qual é o vizinho mais próximo? É aquele que lhe estende a mão. Então, isso é de suma importância. Essas tragédias que acontecem, né? Mas é uma situação muito, é muito grave, né? Principalmente o pessoal da lavoura também, do nosso agro. É triste ambas as situações, parar, analisar, porque a situação que todos pensavam que essa safra seria uma das melhores, mais produtivas, de 2 anos, 3 anos atrás, que teve aquele sol, aquela seca, E agora o que aconteceu? Chuvas inundando tudo. Então, temos que ter a força e agradecer mais uma vez aquelas pessoas que contribuíram, destinaram alimentos, roupas, cobertas para essas famílias que estão precisando. A gente sempre diz assim, uma hora eu não vou precisar. Não, uma hora a gente vai precisar. Todos vão precisar de um acolhimento, de um abraço, de um aperto de mão e daquele sorriso para tocar o barco. Só deixar uma informação, então, à nossa comunidade sobre o CRAS. Também temos as pessoas do interior ou da cidade aqui que, por motivo alheio, não conseguiram trabalhar durante a semana, que são pessoas autônomas, né, que estão necessitadas de cesta básica, de alimentos. É só procurar o CRAS, falar com os atendentes, e o funcionamento do CRAS é das 8 às 14h30. Então, fica esse apelo, essas pessoas também, esses autônomos, que às vezes não conseguem trabalhar por causa do tempo, se estão precisando, tanto no interior como na cidade, procurar o nosso CRAS, o nosso município. Seria essas as minhas palavras de hoje. Agradeço a todos.
Próximo vereador foi da palavra. Se assim desejar, vereador Flávio da Rosa Paim. Com a palavra, vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite às assessoras aqui presentes. Boa noite ao pessoal da rádio que está trabalhando atrás das câmeras aí, na transmissão. Boa noite, Solange. Boa noite aos ouvintes da rádio. Boa noite aos telespectadores do Facebook e também telespectadores do YouTube. Hoje começo a minha fala com uma reflexão. Como o senhor presidente falou no início, vocês parem para pensar comigo aqui, o quão abençoada é a nossa terra. Todo o nosso Rio Grande devastado e nós, se nós parar para pensar, nós estamos numa situação privilegiada e estamos com alguns percalços, sim, mas com muitas nossas casas em pé e muita fibra ainda para ajudar os nossos vizinhos do lado. Então, o que eu quero só deixar uma mensagem, hoje eu nem preparei meu discurso para falar, que é um momento de solidariedade, tristeza, mas que a gente nunca perca a esperança na nossa vida, que nós continuamos trabalhando de cabeça erguida para que nosso Estado se reconstrua e se erga de novo de cabeça erguida, como sempre nós fizemos em guerras, em lutas, em tudo que nós fizemos nesse Estado, nós caímos, mas nós levantamos e seguimos peleando. Então, eu quero deixar que nem hoje de tarde eu estava escutando uma música, estava trabalhando aqui na câmara até, estava escutando uma música do amigo dos guris ali, do Arce e do Hermes, do Cristiano Quevedo. Nunca perdemos a esperança. E ele diz no início de um show dele, que o Cristiano Quevedo fala, pior que desespero é desesperança. Então vamos ter esperança que dias melhores virão e vamos trabalhar. E mais do que nunca, vamos construir, reconstruir, melhor dizendo. E fique com Deus e uma boa semana a todos.
Próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, vereador Gilmar Lopes Giacomelli, vereador líder da bancada do PDT. Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Muito obrigado, vereador Zé Luiz, vereador presidente da Casa Legislativa, cumprimentando os demais colegas vereadores, assessoria, Solange, pessoal da 106, amigos também das redes sociais que nos escutam, nos assistem, nossa boa noite. Interessante, senhor presidente, eu sou um cara bem mais tranquilo para falar, não sou de me atacar, mas estou nervoso hoje. Não tem como ficar bem vendo o que está acontecendo nesse Rio Grande.
vendo tanto sofrimento, tanta gente perdendo tudo, perdendo suas casas, perdendo suas plantações, perdendo seus familiares, amigos, animais de estimação, perdendo gado, lavoura, maquinário, carro. E o pior de tudo, Kika, é pela frente. Pior, de repente vão escutar, como que vai ser pior que isso? Nós devemos ter centenas, milhares de desaparecidos nesse Rio Grande. O pior é agora, baixando as águas dos rios, das sangas. Isso, é. Tem lugar ainda que não dá para olhar a televisão. Região Metropolitana, Canoas, Guaíba, aquele lugar lá, aquilo está tudo água. É desesperador. A gente se ataca, Zé Luiz, olhando a televisão. Aí vocês imaginam quando começar a baixar essas águas. Essas pessoas que estão desaparecidas, com raras exceções, sem dúvida nenhuma, não estão vivas. Infelizmente. E fazer o quê? Fazer o quê? Não sei se alguma... Deus está mandando dizer alguma coisa para a gente? Mandando a população, mandando nós mudar algumas atitudes? Não sei. Alguns atos... ter mais solidariedade, mais amor, mais amizade, mais carinho pelas pessoas, pelo próprio meio ambiente, né? É uma coisa desesperadora, que dói. São Vicente do Sul, a gente diz, né, que a gente está num lugar abençoado em relação, por exemplo, aqui na nossa volta, nem vamos longe daqui, em relação à mata, Jaguari, Caciqui, alagou tudo. Perderam horrores. Nós aqui perdemos, claro que perdemos. Perdemos lá no Passo do Umbu, né? O estrago do nosso produtor rural é muito grande. Isso nós vamos sentir lá adiante, o resultado dessa catástrofe que está acontecendo ainda no Rio Grande. Né? E eu quando no início, na semana passada, que a gente acabou não falando, eu tinha algumas coisas para a gente conversar, e eu ia agradecer aqui a Rádio São Vicente e a Nova Manhã, na pessoa do José Luiz e do como é o nome dele, do Fabinho lá. É, nós recebemos uma ideia. Quando ali o pessoal ali do asilo pediu para fazer uma campanha, né, de doação de alimentação, eu recebi uma mensagem de uns amigos nossos, o Neiri e a Jussara, aqui da Visconde do Rio Branco. Por que a gente não fazia um pedido lá na entrada do rodeio? E eu digo, opa, essas ideias que são boas, e não precisa ser dos vereadores, ideias sendo da comunidade. E me passou, e na mesma hora coloquei para a patronagem e eles autorizaram a gente fazer esse pedido. Só que, infelizmente, o tempo não ajudou o CTG, não ajudou o rodeio, para as pessoas lá levarem a sua doação. Porque o povo, a solidariedade, por mais aqueles que tenham bem pouquinho, eles sempre estão ajudando. Ajudam sempre. Ou ajudam com um quilo, com meio quilo, com dois quilos, mas eles sempre dão alguma coisa. E lá a gente foi prejudicado nesse momento. Mas eu quero, só para terminar, antes de dar a palavra para o Flamarion, dizer que liguei para o Zé Luiz, e ele de bom agrado, boa vontade, colocou propaganda na rádio, né, e o Fabinho, o Fábio Vargas também, a mesma coisa, e sem custo nenhum para nós, sabe? É um trabalho que foi feito, que a gente agradece a público aqui. E na mesma hora liguei também para o Getúlio Flores, que tinha um rodeio nesse fim de semana, pedindo para ele fazer a mesma coisa. expliquei que tinha sido a ideia da comunidade, né? Só que também, em tudo que aconteceu, o Getúlio suspendeu o rodeio dele e vai para frente. Mas essas ações da comunidade, essas boas ideias que nos trazem, que nos faz bem. E essa rede de parceria com a Rádio São Vicente, com a Rádio Nova Manhã, eu só tenho particularmente a agradecer pela boa vontade que fizeram essa propaganda. Pois não, Flavorel?
Obrigado, vereador Gilmar, pela parte. Só para ressaltar também, ó, que esse fim de semana aconteceu a festa na Igreja Luterana, né? É uma festa que já estava marcada em maio, sempre essa data, a festa da colheita. Mas como já tinham angariado, feito doce, a festa se realizou também, mas a iniciativa que eles tiveram de arrecadar com as pessoas que lá foram, 1 quilo de alimento não perecível, agasalhos, a gente sabe o quanto da importância desses recebimentos, desses utensílios. Então, parabéns ao pessoal da Luterana pelo evento e pela colaboração também dessas pessoas que lá ajudaram a levar seu quilo de alimento. Obrigado, Gilmar.
Flamengo. Senhor presidente, a gente também, sobre a questão de solidariedade, né, como o CRAS ainda vai continuar aqui no Salão Paroquial recebendo, a gente pede, senhor presidente, colegas vereadores, que a comunidade em geral, não precisa ser levar 50 quilos, não, leva 1 quilo, 2 quilos, leva lá uma manta que não sirva mais, um travesseiro, um lençol, qualquer coisa vai ajudar as pessoas. Porque, como falou o Flamarion, tem muita gente que depende de trabalhar. Não é só aqueles que perderam, né? Perderam, que a água invadiu e terminou. E aqueles que trabalham, depende também do serviço do dia a dia, que não pode trabalhar, também tem dificuldade. Então, a alimentação, principalmente, material de limpeza, que levem, tragam aqui para o Salão Paroquial, que o CRAS vai fazer bom uso disso. E aquelas pessoas que têm necessidade, que vão lá solicitar, que alguma coisa, sem dúvida, eles vão conseguir. O povo gaúcho, senhor presidente, não dá muita bola para o relógio hoje, né? O tempo é curto e a situação nossa, nós não estamos falando nada até da administração, estamos falando do que está acontecendo, e o povo deve estar gostando do que a gente está falando aqui. A gente está falando uma coisa porque é emocionante, é triste, né? É triste, e o povo está sentindo isso na pele. Quem está passando direto e quem não está passando direto também está assistindo e está vendo o que está acontecendo. Pois não, presidente?
Obrigado pela parte. Estava em contato com o Nauro. O Nauro do caminhão, não lembro o sobrenome dele. O Nauro Fett. O Nauro está... Então, se está me toca no coração da gente, né? O Nauro disse, vou comprar uma faca, vou fazer uma rifa e vou fazer tudo em doação para cobertores. E vai fazer uma lista aqui. E até nós conversando, tinha uma ideia, né, vamos entrar em contato com o pessoal da Receita Federal de Livramento e com a Polícia Federal, ver se nos autorizam nós comprar e trazer os cobertores a mais da cota, né? Para exatamente para fazer essas doações, porque lá tu compra pela metade do preço, até menos. Então o Nauro, ele está fazendo essa lista aí, até se alguém quiser ajudar, com certeza já iniciou. E nós vamos, eu me prontifiquei de dar o combustível para ele ir com a van dele. Só que nós dependemos tudo isso aí da Polícia Federal autorizar, né? Que eu acho que até que autorizo. Mas é muito melhor, vereador, ouvindo o senhor falar, ajudar do que ser ajudado. Infelizmente, tem muitas pessoas precisando. É complicado. Olha, eu não assisto televisão, eu vou enlouquecer. Agora estava olhando ali, ó, em Porto Alegre. Eu só conheço a cidade de baixo, Porto Alegre, os bares de festa, né? Agora, o pessoal pedindo para evacuar tudo. Imagina, assim, o caos que vai acontecer. O pessoal saindo das casas e os aproveitadores que estão saqueando tudo, né? Então, assim, ó, empatia hoje ficou para trás. Obrigado pela parte.
Eu agradeço a compreensão, presidente, do senhor e dos colegas vereadores, mas não vamos se espichar muito, porque aqui a gente, no fim, só traz coisa ruim aqui, né?
Se algum vereador quiser fazer uma parte, ajudar o vereador Gilmar, está à disposição, pode fazer, o tempo não está sendo contabilizado.
A gente, no fim, né, não tem coisa boa. Tu vai dizer o que aqui? Né? É pedir para Deus para dar paz, dar iluminar, dar força para as pessoas que estão perdendo tudo, e dizer que alguma coisa vai acontecer de bom. Certo, ele está dando aí um puxão de orelha em nós, mas quem sabe a coisa não melhora daqui um pouco. Vamos torcer que Deus está fazendo isso aí, está mandando nós se antenar com algumas coisas e a coisa vem para frente. Bem, se Deus quiser. E eu sobre uma coisa, eu vou dizer só para... Não é para as pessoas se antenarem um pouco. Não vamos usar. Isso aqui não é a nível de município de São Vicente. Vamos ver se a gente não dá muita atenção para fake news e não vamos usar a desgraça, às vezes, dos outros para se promover, auto-se promover, ou para usar politicamente isso. O povo não gosta disso. E o povo não é mais trouxa com isso. Então, quer dizer, as coisas estão acontecendo e não adianta nós estar criticando o A ou o B. O que, que adianta isso? Não adianta. Vamos tentar se abraçar, vamos se dar as mãos para tentar ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Sobre o decreto de calamidade do Estado e o decreto de situação de emergência do município, já teve gente que perguntou, tá, mas até antes aqui foi comentado sobre a Recobate. Pessoal, hoje me perguntaram isso. Festa. Mas vamos deixar a festa para mais adiante. Nós não temos que pensar hoje em Recobate, temos que pensar em festa em São Vicente, nós temos que pensar na recuperação do povo, do nosso produtor rural, daquelas pessoas que foram... Que sofreram na pele, estão perdendo tudo. Primeiro vão recuperar a economia, vão recuperar a dignidade, né? A esperança do povo, e depois sim vão pensar em festa. Mas primeiro isso. Senhor presidente, colegas vereadores e comunidade, muito obrigado pela atenção e pela consideração, aí pelo ter passado um pouco do tempo. Mas uns dias que nebulosos para toda a população. Talvez não tanto para esses outros estados aí que fazem uma palhaçada como essa festa da Madonna, aquela quase sexo explícito, aquela pouca vergonha lá, em consideração, falta de respeito total com o Rio Grande. Mas o Rio Grande está fazendo a sua parte, o povo está se ajudando, o governo faz a parte dele, mas muito mais o povo, muito mais as pessoas particular. E dá para dizer, como diz o nosso hino, que sirvam... Como é que é? Que o nosso... Como é que eu... Que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. E isso é um orgulho para todos nós gaúchos. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora a fazer uso da palavra, se assim desejar, vereadora Gislaine Ignatio de Pino, da bancada PP. Com a palavra, a vereadora Gislaine.
Boa noite, presidente, boa noite aos colegas e às gurias que nos assistem aqui. Também queria saudar as pessoas que nos ouvem na rádio e nos assistem nas redes sociais. O Gilmar disse hoje eu estou nervoso, mas a gente não tem como estar diferente. É uma tristeza sem fim. Hoje a dona Heloísa esteve lá em casa, inclusive quero dar um abraço já que eu falei no nome dela aqui, mandar um abraço para a dona Heloísa. Ela esteve lá em casa e disse, tem reunião de vocês hoje? E eu disse, tem, mas não sei nem se eu... Não, a gente não tem nem o que falar, a não ser deixar aqui a essas pessoas, as nossas famílias aqui, de Dumbu, esses lugares aí, mas aonde pegou mais essa chuva ali na Glória, que a gente sabe que judiou alguns lugares ali, deixar a nossa solidariedade aqui, que nem disse a colega Adani, se precisarem da gente, nos procurem, de uma maneira ou de outra, a gente procura quem possa mais do que a gente. A gente está aí para se unir e se dar as mãos nesse momento. Eu falava que... vocês sabem que a mãe está no hospital e está no tratamento, está lá bem assessorada, bem alimentada, no quentinho. E mesmo assim a gente já fica com o coração na mão, parece que perde o chão um pouco. E imaginem vocês... Essas pessoas que não sabem dos seus familiares, que perderam crianças e que perderam tudo que tinham. Isso é uma tristeza sem fim. Eu, nos meus 44 anos, eu nunca pensei que eu ia ver uma coisa dessas aqui, junto da gente. Mas as minhas palavras hoje eram só de solidariedade mesmo a todas essas famílias daqui da nossa cidade, de todo o nosso Rio Grande do Sul. Também tem que deixar, a gente não pode deixar de falar e parabenizar a administração, que de uma maneira ou de outra, da maneira que podem, eles estão fazendo o máximo para ajudar essas pessoas, né? Claro que com o que a gente tem aqui. Quero deixar, então, os parabéns a esse pessoal, a esses verdadeiros heróis que a gente vê, esses bombeiros, esse pessoal que não dorme. Eles deitam na lama ali e ficam um pouquinho para descansar e tocam de novo. Essa gente são os heróis. Esse pessoal são heróis. Esse pessoal é que a gente tem que dar valor. As minhas palavras eram essas. Eu vou te dar uma parte, sim, Flamarion. Eu quero desejar uma ótima semana, na medida do possível, a todos. Muito obrigada. Concedo a parte. Não, mas depois eu dou um beijo para as pessoas de novo.
Não, só para relatar assim também, vereadora, a senhora citou a prefeitura também, aquelas pessoas que colaboraram. Também tem aquelas pessoas que colaboraram, como o nosso amigo Dudu, o Vitor, da Imater, juntamente com aquele pessoal, com os barcos, retirando as pessoas, acho que tiveram em várias localidades com os barcos. Então, pessoas assim que a gente precisa em nossa comunidade, com os outros, estão lá para a hora que precisar. Então, nosso obrigado àquelas pessoas, o Dudu, o Vitor e o Caroço, e aquele pessoal que esteve junto com os barcos no momento que precisaram. Nosso muito obrigado.
Sabe que até eu tive na prefeitura, porque os telefones não funcionavam, e aí eu queria saber da mãe, e daí eu fui ali na prefeitura, porque o Wi-Fi deles funcionava. E eles estavam meio... O pessoal estava meio nervoso ali, que o Dudu e o Caroço, não sei quais eram os outros que estavam com eles, tinham saído às 6 horas da manhã para resgatar umas pessoas. E eu estive ali ao meio-dia e eles não tinham contato com esses guri e já estava todo mundo meio nervoso, meio apavorado, mas eles estavam demorando a mais do previsto, porque eles estavam tirando os animais também, tentando tirar os animais que estavam. Então era isso, gente. Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Que Deus tenha misericórdia do nosso Rio Grande do Sul, das pessoas. Obrigada.
Próximo vereador fazer uso da palavra, sou João Cassol. Antes do João falar, só para te ajudar, estava o Tasqueto também, estava o Teinho, e tinha mais uns dois ali que a gente não conseguiu. E tem uma coisa, eu estava ouvindo hoje na Jaguari, né? Muitas pessoas de Jaguari andando de carro para querendo aparecer, e os guris nessa enchente botando a vida em risco, né? Que olha o tamanho daquela enchente, só quem conhece barco para saber que os guris estavam se arriscando a qualquer momento, né? Então são os heróis que nós temos, São Vicente, né? Uns heróis voluntários fazendo o bem, sem olhar quem. Com a palavra, o vereador João Cassol.
Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, cumprimento também os seus companheiros de mesa, cumprimento também nossos colegas vereadores, as nossas colegas e as nossas assessoras, as nossas secretárias que estão aqui, a nossa amiga Solange, a esposa do nosso diretor da rádio e o nosso também diretor da rádio, funcionário que estão aqui presentes na nossa sessão. E também cumprimento também todos os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente que estão essa hora na nossa escuta, ouvindo a palavra de todos os nossos vereadores que estão se manifestando na situação de calamidade pública que está o nosso município e também o nosso estado. E quero citar os senhores que hoje a Imater está fazendo um levantamento nas áreas plantadas do nosso município para ver a quantidade de área de lavouras que ainda não foram colhidas. Que o que eles me passaram, que mais ou menos está de 45% a 50% da lavoura de sojas que não colheram ainda. Arroz é bem menos. Mas a lavoura de sojas, essas áreas que não estão colhidas, praticamente estão perdidas. Porque o que não brotou, e ela fica preteia a semente. Então, eu acho que a nossa lavoura, infelizmente, está perdida. E nossos agricultores, tanto de São Vicente como de todo o Rio Grande do Sul, vêm há 3 anos sofrendo, que 2 anos foi com a seca e agora com incêndio. Hoje, agora, depois das 8 horas, tem uma reunião ali no Alto Giacomelli, dos lavoureiros e mais os voluntários que eu acho que querem ir nessa reunião, o qual eu acho que eu vou para lá, para nós temos que se unir com nossos senadores, nossos deputados federais, para que vão ao nosso governo federal, através do Banco do Brasil e essas instituições, para dar uma mão a esses agricultores. Lembro que há anos atrás, quando houve essa calamidade, o nosso deputado federal, naquela época, Luiz Carlos Reis, levou daqui do Rio Grande com a União dos Deputados, demais deputados, que ele era deputado naquela época, e fizeram a securitização das lavouras perdidas, que foi perdida naquela época, que deram 25 anos para que os produtores pagasse a sua dívida com 40% de amortização. Então, eu acho que o que nós estamos vendo hoje não é diferente daquela época, até pior que aquela época. Então, nossos governos, através dos nossos representantes das nossas regiões, temos que se abraçar todos juntos e buscar uma solução para essa pobre gente que estão devendo horrores em bancos. Eu sei de plantadores de soja que foram às casas de comércios, nos agropecuária, tiraram o adubo para pagar com a soja, a semente da soja para pagar 50% a mais, porque não tinha mais como fazer financiamento no banco. Vejam, senhores vereadores, nossos ouvintes, na nossa Rádio São Vicente, a situação dessa gente. E são eles que defendem a nossa parceria, nossos povo, porque são eles que levam a comida para a mesa de todo o nosso povo brasileiro, nosso povo do Rio Grande, nosso povo de São Vicente. Eles são os heróis. Eles deveriam de ser muito mais bem privilegiados e muito mais assistidos pelos governos, porque são eles que mantêm a classe, é a classe produtora que traz a comida para a mesa dos brasileiros. E esses brasileiros, esses heróis que eu digo, deveriam ser muito mais bem assessorados e muito mais bem protegidos. Porque se não fossem eles, então onde é que nós teríamos os alimentos? Em lugar nenhum, não teríamos. Então, por isso que eu digo que eles têm que ser privilegiados, e o qual que até agora eles não estão sendo privilegiados. Não é de hoje, já vem de tempo. Tá. Também quero desejar a família do Clair, meu amigo particular, meu companheiro de piquete, que o qual hoje de manhã saí para ir para o velório, mas ele tinha falecido ontem de manhã em Santiago, foi sepultado lá mesmo, que ele é natural de lá. Então, desejo os pesos da família, que tenha coragem, que Deus ilumine eles, que dê coragem para eles passar esse período tão difícil. Também quero agradecer os funcionários da Prefeitura, da Secretaria de Obras, que quase eu solitei um bueiro que tinha ali na encruzilhada, que vai para Timbaúva, que estava perfurado, estava todo ele bloqueado por baixo, que estava todo quebrado, e hoje eles foram lá e recuperaram o bueiro, e ficou excelente o bueiro. Então, a essa gente eu quero agradecer também. Então, hoje, por hoje, eram essas minhas palavras. E quero dar coragem a esse povo brasileiro que está sofrendo, esse pessoal do povo do Rio Grande, esses centros como Porto Alegre, Canoas e aquela região mais lá, que é onde estão a pior da situação. Quero dizer coragem e que Deus vai iluminar o caminho deles, que vai dar uma saída para todos eles e também para todos nós, que amanhã ou depois essa repercussão vai vir mais tarde. Por hoje era essa minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, quem os ouvintes da nossa Rádio São Vicente. E que tenham todos uma boa semana com saúde e paz. Obrigado.
Próximo vereador, fazendo uso da palavra, vereador José Luiz Carvalho, da bancada PDT. Peço permissão dos senhores vereadores para me manifestar aqui da mesa. Que eu quero agradecer a assessoria do diretor da rádio, José Luiz Alzani. Acabou de me passar aí que amanhã, precisamente perto do meio-dia, um pouco mais tarde, vai estar já indo o trânsito para Cacique Rosário, vai ser liberado. Com isso, já melhora bastante para nós, né? Hoje nós estamos fazendo em torno de 370 quilômetros para chegar em Santa Maria. Aí vai diminuir para uns 200 e pouquitos aí. Quase certeza foi a última nota que saiu agora. Quero mandar um abraço também, de tanta coisa ruim, né, que está acontecendo, para o seu Silmar Flores. O seu Silmar Flores, encontrei ele no rodeio e conversando com ele, sabe assim, ó, um homem dali da campeira, né? Mas dá gosto conversar com ele, a sabedoria que ele tem. E eu tive tempo conversando, até poucas vezes tive a oportunidade de conversar com o senhor Silmar, mas gostei muito, assim, um homem franco, comentando, sabe, várias coisas do município, e deu até, sabe, entender que ele queria passar uma mensagem para nós, vereadores. E agradeço, senhor Silmar, qualquer coisa que o senhor tiver para nós passar, temos aqui, de meio de tanta coisa ruim, o que tiver para nós passar as coisas boas, temos aí para... Também quero dar os parabéns, não vou me alongar muito, para o prefeito. Às vezes tem uns críticas, o prefeito, o secretário, estão ganhando. Eu vi um cara botando, botaram ali, agradecendo a Secretaria de Obras, estão ainda ganhando para isso. Estão ganhando, mas como dizia o finado João Carlos Mendes, vulgo poeira, carinho, calma e canja de galinha não faz mal a ninguém. É tão bom eu ter um agradecimento, né? Os guris estão aí, ó. Agora estava ali tirando, agora eu vi, são 6 horas, estava ali tirando entulho. Então, fora de horário, pessoal. Aí ninguém vê, ninguém bota uma nota, ó, pessoal estão trabalhando. Mas, então, temos muitas pessoas voluntárias. A gente falando. Tem a perca de em dinheiro dos agricultores, São Vicente, é muito grande, né, pessoal? Mas eu não sei assim, ó, se até é a hora de falar, mas nós vemos um mundo sem nada, né? E não vão levar nada aqui. Então não adianta, o bem maior é a vida, né? E Deus é a nossa força. Então quero desejar a todos que nós possamos passar uma semana de paz. Que Deus venha, velho, lá de cima, nos proteja. E, como eu falei no início, Deus tem um propósito para todos nós. E eu, quando acontece uma coisa na minha vida que eu não é o que eu almejo, eu mesmo assim me ajoelho e peço, agradeço a Deus. E eu digo, o senhor tem um propósito, de repente não era isso, vai sair, vai se acidentar, sei lá, alguma coisa. Sempre agradeço a Deus, mesmo que dê errado um projeto que eu tenha na minha vida, alguma coisa, sempre agradecendo a Deus. Então agradeço a Deus mais uma vez e que Deus nos abençoe nós todos e que segunda-feira nós possamos estar aqui, nós todos reunidos e que com essas passagens abertas, principalmente para Santa Maria, que é o nosso legado maior na saúde, né? Eu me preocupo muito, pessoal. Nós temos Santiago, a gente não é nossa referência, mas Santiago é bem equipado, né? A gente só pensa em Santa Maria, mas Santiago é bem equipado. Eu acho que a semana acho que libera, acho que alguma passagem ali, talvez, não sei como lá, mas acho que vai liberar se parar a chuva. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, se desejar, vereadora Maria Helena Monru do Castro Vicente, da bancada do PP. Levei 2 minutos para falar o seu nome. Com a palavra, a vereadora Maria.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, plateia que nos assiste. Pode reduzir meu nome, só dizer Maria Helena Vicente, que aí não tem problema. Como todos os colegas já falaram aqui, hoje é difícil da gente falar diante de toda essa situação. O que, que a gente vai dizer para as pessoas que perderam tudo, não tem palavras, não... A gente até se engasga e não sabe nem o que dizer mesmo. A única coisa que a gente tem que pedir é que Deus nos fortaleça, nos dê coragem para que a gente enfrente tudo isso sem desânimo, né, evitando todas essas piadas que a gente vê sem graça, que não agregam nada, mas que a gente possa estar sempre unidos para vencer. Eu estive no Salão Paroquial ali sexta e sábado e vi como São Vicente, o povo vicentense, é unido nesse sentido. A quantidade de material, de alimentação, roupa, tudo que vieram até ali. Então, a gente agradece a comunidade por esse socorro que deram à comunidade. Também a título de reforço, já saiu o novo decreto, que é o número 050 de 2024, de calamidade pública, para quem precisar utilizar. Também agradeço à Defesa Civil, à administração e todos os servidores que não mediram esforço para estar todos unidos e a gente conseguir trazer esse pessoal que estava mais desabrigado. Lhe concedo a parte, vereador.
É um novo decreto ou uma prorrogação daquele existente com alguma coisa mais?
Não, é um novo decreto, porque ele está com data do dia 5 de maio. Também fazer um apelo que amanhã, a partir das 9 horas até as 14 horas, retorna o recebimento de material ali no salão paroquial, principalmente material de limpeza, material higiênico e utensílios domésticos. Roupas, eles já ganharam bastante, acho que no momento não precisa. Também a Rosemary está pedindo, até as 9h30, garrafa PET limpo ali na Secretaria de Assistência Social, porque parece que ganharam bastante leite e aí querem já recolher para entregar para a comunidade. Também quero deixar meus sentimentos aos familiares da Angélica pela perda do seu pai, e que também que Deus fortaleça eles. Quero deixar nesse final de semana o Dia das Mães, né, um feliz Dia das Mães, que a família possa estar todos unidos. E no final, que eu posso dizer que o mundo só vai melhorar com muito amor. Então, para que a gente possa ter muito amor no coração e enfrentar toda essa situação. Uma boa noite a todos.
Não havendo mais nada a tratar, só peço a Deus que abrigue essas pessoas que estão desamparadas nesse momento difícil e abençoe a todos nós e desejo uma boa semana a todos. Boa noite.